10:38 no horário de Brasília, 22 graus a temperatura em Cascavel. Nós estamos recebendo aqui nos estúdios o Renato Silva, que é vice-prefeito de Cascavel, e o jornalista Sérgio Brum. Vamos falar um pouquinho do pedágio, enfim, todo esse debate que vem ocorrendo em todo o estado do Paraná. As audiências, eu repito, começam as audiências públicas no próximo dia 2. Mas antes, eu gostaria de saber do Renato em relação à Odna Silva, esposa. Muita gente pôde acompanhar, e o próprio Renato também foi infectado com a Covid-19. Dá para a gente falar um pouquinho também sobre essa situação da Covid-19 aqui em Cascavel e no Paraná. Renato, bom dia. Satisfação recebê-lo aqui.
Bom dia, Roberto Benjamin. Bom dia, Sérgio Brum.
Bom dia, bom dia.
Bom dia a todos os nossos ouvintes e patrocinadores, né? São, a gente tem que ter um trato e um carinho muito grande. Estamos muito felizes, viu, Roberto, e a sociedade saiba disso. Primeiro, porque o que passamos, esse ataque do maligno corona aí, que ele não deixa de ser um bicho maligno aí com o ser humano, nós sofremos um ataque. A prova é que da família, com as duas sobrinhas, que a gente tem uma boa convivência também, que foi 8 lá em casa, depois foi eu e a Odna, as duas filhas, só o Lucas que não pegou, e os dois netos. E daí em seguida, tudo assim numa escadinha. E foi um ataque, balançou. E a Odna, aconteceu aquilo que os médicos em São Paulo falaram. O corona, ele causa uma tempestade inflamatória no ser humano. E provavelmente foi isso que aconteceu com a Odna, porque pela manhã ela estava bem e à tarde se não entuba, e eu não sei se nós salvaríamos a Odna. E claro, graças também à bondade do Criador, muita gente se levantou para orar, para rezar pela Odna. Ela é um pilar nisso, é reconhecida na sociedade. Por isso que eu e a minha família, em nome da família, é uma gratidão eterna. E pessoas de todas as correntes religiosas. E com a graça de Deus, a Odna superou tudo isso, entende? Difícil, difícil. Olha, Sérgio, eu como pai também atacado pelo bicho, mas tinha que ficar firme, porque ficavam os três filhos chorando doidamente, né? Com o perigo da morte da mãe. Os netos, né? Os dois, porque eu tenho 4 netos, 2 são pequenos ainda, mas 2 já têm 16, 19 anos, já tem consciência da vida. Nossa, como é doído você ver tal. E tivemos a graça de Deus, eu digo isso, e por isso que a minha eterna gratidão, repito, pela sociedade de Cascavel como um todo, e do planeta, daria para dizer. A prova é que teve um testemunho, né? Que o padre falou, nesse momento Jesus está visitando uma senhora na UTI, e a pessoa que assistiu isso não teve dúvida, ela se arrepiou dos cabelos à unha, estava de joelho, de frente de um programa religioso, numa TV, e ela não teve dúvida que era a Odna que Jesus estava visitando. Então, isso, claro, ela vai falar de muitas vezes. Então, a gente está feliz, estou feliz, até porque é o seguinte, uma casa sem a rainha, tipo assim, daria quase para dizer que é um palacete só com as paredes. Não tem, então, olha, ontem, quando a Odna chegou, foi, meu Deus, a gente não podia... Mas quando ela chegou, como nós viemos junto, eu fui para São Paulo para buscá-la. E o Lucas ficou lá, que tinha uns compromissos profissionais, mas daí as minhas duas filhas também que vieram junto, e a neta que estava acompanhando todos esses quase 40 dias que a Odna ficou lá. Meu Deus, como assim, como aí você vê a luz da verdade, você vê a presença do Espírito Santo, você vê Deus. Porque a família é coisa sagrada, né, Sérgio? Então... estou muito feliz e muito grato a isso, grato a Deus e grato a toda a sociedade, que de uma forma ou de outra rezou muito, né? Porque a oração, um joelho dobrado, tem muito valor e tem muito peso na sociedade.
Ela ficou quanto tempo entubada, Renato? Até uma pergunta aqui de ouvintes, muitos ouvintes interagindo conosco neste momento, inclusive... muitas pessoas puderam acompanhar e a gente foi noticiando aqui também na CBN, em relação a outras pessoas também, mas muita gente se manifestando a respeito. E quanto tempo ela ficou entubada? Ela ficou um bom tempo inconsciente.
Ela ficou, eu não sei exatamente, não sei se foi 10, 12 dias entubada. E depois ficou mais uns 18 dias, eu acho, na UTI, entende? E depois foi para um quarto. A Odna ficou do dia 20 ao dia 22, 23, se não me falha a memória, no hospital. E agora ela estava 5 dias fora, mas pertinho, nós alugamos ali um flatzinho, porque ela precisava fazer exame, ela tinha que retornar no médico, como retornou ontem, para liberar definitivamente. Mas ela ficou entubada, se não me falha a memória, 10, 12 dias. E os outros dias na UTI, acompanhando 24 horas, todo um acompanhamento médico. Ela estava na ala lá, onde é que estava o prefeito de Goiás, lá, que foi embora, né? Depois dos 70, 80
Marguito
dias.
Vilela. Marguito Vilela. Que acabou falecendo. E agora, o estado de saúde dela realmente é de recuperação? Ela está tranquila ou tem algumas sequelas, algumas
não
situações?
Tem, ela tipo assim, ela ainda esquece bastante as coisas, agora que ela está relembrando, que ela não lembrava de nada e tal, é um pouco esquecida, está calma, tem que andar.
Não está brava, não?
Não, está mansa, uma mansidão absoluta. Dona Ódia é italiana, né? Meio explosiva, eu que vivo quase 50 anos, se contar do namoro mais do que isso, com todas as turbulências. Mas está muito bem, graças ao bom Deus, muito bem mesmo, comendo bem, já está começando a rir, ontem até rindo bastante as meninas, a Viviane é uma sarrista, né, dizendo, as netas, olha, foi até um momento cômico depois do choro e da alegria. Muito bem, tá ótima, ótima, graças a Deus. Claro, vai ter que fazer fisioterapia, acompanhamento, mas eu não tenho dúvida que ela está salva.
Sérgio Brum, aproveitando esse gancho da Covid-19, como que você vem acompanhando, jornalista, essa situação? Nós temos dados aqui do Paraná, mais de 100 mil pessoas já foram imunizadas, Cascavel quase 7 mil pessoas. Esse atraso para que os insumos cheguem ao Brasil, a vacina, alguns com dúvida em relação a essa vacina. Como é que você acompanha tudo isso?
Primeiramente, minha saudação e alegria de estar aqui com você mais uma vez. E com relação ao relato do Renato, veja que coisa incrível, né? Muitos não acreditam no relato, mas é um relato emocionante e nos faz entender o seguinte, que temos a presença de mais alguém junto com nós sempre. Deus é muito bom. Deus é muito bom. Foi bom com a Ródina, foi bom com outras tantas pessoas e famílias que hoje estão rogando e também estão agradecendo. Isso é muito interessante. Agora, a minha visão. Zé Roberto, ontem eu estava vendo os números de mortos e de infectados da pandemia aqui no Brasil. E também assistia o desespero dos ingleses. Uns 100 mil mortes. Vamos comparar os 200 do Brasil com a população que o Brasil tem e os 100 da Inglaterra com a população que a Inglaterra tem, eles estão bem piores. Aliás, a Europa está bem pior. A Rússia está bem pior. Acontece que nós politizamos o combate ao coronavírus e com isso dificultamos muitas ações. Minha visão hoje é a seguinte, primeiro de tudo, esse general que está lá em cima, comandando ele, eu não vou numa guerra com ele. Independentemente de partido, ideologia, política, eu não vou, porque ele não me pareceu um estrategista. E general é estrategista, ou deve ser estrategista. Então, com isso, nós temos uma desorganização do ponto de vista de gestão daquilo que deve ser feito por um ministério. Os estados, os municípios, vamos pegar Cascavel, por exemplo. Cascavel se ouve bem na gestão, tá? Colocou a coisa como devesse ser, no momento que devesse ser, deu atenção, explicou para a população, de forma clara, a população sabe dos números de Cascavel. Se alguns não querem cumprir a determinação, porque ela é política, porque não me interessa, eu não vejo dessa forma, o problema de cada um, nós somos livres e independentes. Agora, do ponto de vista de gestão, Cascavel se ouve bem, o estado do Paraná também. Falta alguma coisa do ponto de vista geral. Essas coisas relativas a acreditar na vacina, se foi feita em laboratório, estava lendo um cientista agora essa semana que diz o seguinte, se fosse feito em laboratório, já teria acabado. Porque é simples, está feito em laboratório, nós temos a contração. Então, é uma coisa que mexeu com o mundo inteiro tem dificuldades. Viram ontem que a Inglaterra briga com a Índia porque O laboratório, a faculdade e o laboratório são ingleses, contudo o produtor é indiano. Então a Inglaterra briga com a Índia porque quer o atendimento àquilo que ela comprou. E a Índia diz que não vai jogar ninguém na frente, ou seja, ninguém vai furar a fila, só porque tem mais, paga mais caro, coisa parecida. Tudo vai ter uma ordem. Então os problemas são mundiais. O problema é mundial. Não é apenas de Cascavel, não é apenas do Brasil. Nós não estamos totalmente errados naquilo que fazemos. Nós temos muita invenção. E agora com essa história de fake news, dá, desculpe o termo aqui, dá nojo. Porque a pessoa pensa, põe no, na internet e aquilo passa a ser uma verdade. Temos que ter mais juízo para tratar com as coisas. Agora, demoramos a pensar, demoramos a de fato estabelecer estratégias, demoramos. Agora, temos que correr atrás do resultado.
Muito bem, vamos aguardar esses próximos encaminhamentos, esperamos realmente que haja velocidade na vacinação. Um outro assunto que nós vamos abordar aqui, aproveitando a presença do vice-prefeito Renato Silva e também do jornalista Sérgio Brum, diz respeito ao pedágio. É um assunto que ganha bastante repercussão ao longo desta semana, tem sido assim, autoridades políticas, empresariais têm conversado conosco aqui na CBN. Esse modelo, esse formato apresentado pelo Ministério da Infraestrutura na última segunda-feira, Renato, causou uma revolta em muitos empresários, pessoas ligadas ao setor produtivo aqui no Oeste do Paraná, principalmente. Me parece que esse modelo prejudica mais o Oeste do Paraná do que outras regiões do Estado. Como que o senhor acompanha isso?
Olha, Roberto e os ouvintes, o Sérgio, eu vou aqui do meu jeito simples e caboclo. O governo, de uma forma geral, ainda deve muito para a sociedade, mas muito, e principalmente para a classe produtiva, para o empresariado de uma forma geral, para o produtor de uma forma geral. Qualquer modelo que venha de qualquer governo que seja, para ferir um pouco aí no bolso do... Eu sou contra. Eu acho o seguinte, tem a sociedade e tem o governo. A sociedade paga para o governo cuidar da sociedade. O que mais fere a sociedade é o governo. E agora criar modelo para ainda onerar mais ainda o agricultor, o produtor, eu acho que isso aí não é a melhor medida. Precisa reestudar, precisa partir para uma solução. E quando você põe a cabeça para pensar com bom senso, com princípios, não querendo ferir ninguém, a solução aparece. Eu vejo que esse pedágio tem muito coelho nesse mato. Infelizmente, não tenho prova, não tenho nada, mas tem muito coelho nesse mato. A prova é que tem, por exemplo, eu não sei que mistério faz Santa Catarina, que lá é R$3,90. Até quando? Será que não daria para fazer um plano, nem que for daqui 3, 4, 5, 10 anos, e daqui a pouco a gente, se eles fazem, por que nós não podemos fazer? Se outros fazem, eu sempre parto de um princípio. Se alguém faz, você também tem o dever de se especializar e estudar. Zé Roberto, eu não aprovo esse modelo de ferir mais um pouco ainda a sociedade, que é machucada por quem ela paga para protegê-lo.
Jornalista Sérgio Brum, outorga, sessão onerosa, degrau tarifário, novas praças, passaríamos a ter 15 novas praças, o gatilho a cada período, não é? Esse modelo apresentado pelo Ministério da Infraestrutura, se aprova ou não, Sérgio?
De jeito nenhum. Mas você coloca aí muito bem a situação. Ela é complexa. Dos itens você citou agora há pouco, naquilo que está envolvido ou que envolve toda essa situação do pedágio. Né? Quantos? Então é complexa. O que nós temos que entender é o seguinte, agora falando com o cidadão, que como nós, diz o Renato, nós pagamos para que o governo nos dê em volta o benefício para o que aconteceu. Nós temos uma inversão hierárquica de mando político. O Renato aqui é vice-prefeito. O vice-prefeito e o prefeito estão a serviço do cidadão. Tá? O governador está a serviço dos seus prefeitos. Os deputados estão a serviço do cidadão e das comunidades que eles representam. O governo federal está a serviço dos estados, dos municípios e assim por diante. É essa a hierarquia. Só que nós invertemos. Quando digo nós, digo eu, cidadão. Eu pago meu imposto. Pior mês do ano é o mês de abril que você tem que fazer aquele imposto de renda, famigerado, Tá?
Caríssimo, diga-se de passagem.
É ultrajante.
Um dos maiores do mundo.
Que nós ultrajante para sustentar a malandragem. Você paga aquele imposto, que é um deles, porque cada cafezinho que nós tomamos, estamos pagando imposto. É só olhar a fatura. Vá no mercado e olha a fatura. Veja quanto é que vai de imposto. O que retorna daquilo? Muito bem. Então nós esperamos que esse que está lá em cima nos diga o que é para fazer. Acabou isso, gente. A escravidão já acabou. A escravidão dos negros, dos imigrantes, já acabou. Hoje existe liberdade, existe independência, as pessoas pensam. Quantas instituições de ensino superior estão preparando cabeças para pensar? Então o que acontece? Não é dessa vez que nós temos que aceitar o que vem lá de cima pronto, como você falou agora antes de entrarmos na entrevista. Não vamos aceitar pacote pronto. Não estamos aí para isso. Nós temos que ser ouvidos naquilo que nós queremos. Você é contra o pedágio? De jeito nenhum. Eu andei muito nessa BR-277, nessas estradas, desde 73 que eu ando aqui, que a única estrada asfaltada, o único trecho asfaltado que nós tínhamos era de Ponta Grossa até aqui, Renato. Porque de Ponta Grossa a Curitiba já tinha asfalto há tempo. Saindo disso aí, não tinha asfalto nem para entrar nas cidades. Nós íamos daqui a Toledo pela Fazenda Chaparral, lá pela estrada principal, pegando chuva, pele a poeira, farol ligado.
Eu era vendedor
de 75, limpador de para-brisa, lembra disso? Tá? Então, nós sabemos que o poder público não sabe gerir estradas. Não sabe. Tá? Então, você é contra o pedágio? Não. Eu prefiro pagar o pedágio do que pagar 700, 800 reais para depois consertar a suspensão do meu carro. Aí eu tenho também até uma certa segurança. O que está errado? Vamos pegar esse trecho. Saiu agora nessa licitação que vão construir estradas, terceiras faixas de Cascavel a Guarapuava. Senhores, o que acontece depois que você sai de Matelândia até chegar aqui em Santa Teresa? Quantos lugares para fazer terceiras faixas? Não precisaria nem duplicar necessariamente agora de pronto. Quantas terceiras faixas devem ser edificadas nesse trecho e que o pessoal não está nem aí? Ninguém se mexe por isso. Agora, está no projeto a terceiras faixas daqui a Guarapuava, para facilitar esse trecho que tem menos movimento. O movimento é menor do que de Foz do Iguaçu até Cascavel. Então nós temos que ficar atentos a isso, viu, Zé Roberto? Desculpe, estou me estendendo. Mas nos colocando a seguinte situação, e aqui eu falo com os líderes, falo com qualquer cidadão igual a mim aí fora. Nós temos que cobrar e temos que estar presentes nessas licitações, na discussão, nos debates abertos que haverão, que se chamam de consulta popular. Olha que belo nome.
As audiências públicas, inclusive várias mensagens chegando aqui. O Silvio diz o seguinte, Sérgio Brum: já pagamos a conta nesses 23 anos, um absurdo ter que pagar de novo, o pedágio tem que ficar pela metade.
Perfeito.
É a opinião dele. Aqui o Cláudio: um absurdo, praça de pedágio entre Cascavel e Toledo, já está duplicado o trecho. Praça para quê? Qual seria o valor? A população fica em
dúvida. É uma rodovia federal que está sendo gerida pelo Estado.
E teria praça de pedágio. Seria R$1, R$2? A população fica nessa dúvida. E o Armando faz também observação aqui em relação às audiências públicas que você falou. Vem esse formato pronto e espera que realmente nessas audiências esse formato possa ser modificado, porque do jeito que está, também não aprovo. Tem acompanhado as matérias aí na CBN. Muito obrigado, Armando. População, de forma geral, a manifestação dos ouvintes também, todo mundo contrário a esse
modelo. Viu, Armando? Eu vou dizer uma coisa para você. Eu tenho um político aqui do meu lado que é uma pessoa que eu adoro. Mas eu sou obrigado a dizer para você, político só entende uma linguagem, a da pressão, tá? Então, Armando, não vai mudar nada. Esse projeto que veio lá de cima para cá, veio pronto, eles vão impor de qualquer jeito, a menos que nós façamos o que temos que fazer. É botar trator na rodovia, Renato?
Na verdade, é o seguinte, eu vou manifestar aqui o meu pensamento como cidadão. O povo brasileiro é um dos povos mais criativos do mundo. inteligente e criativo. Só que, de uma forma assim, meia geral, ele acaba aceitando tudo pela garganta. Eu acho que chegou o momento da sociedade mostrar sua inteligência, se manifestar, ir para a rua e não aceitar nada pela garganta. Pelo amor de Deus, chega, gente. Chega. Tá louco? A gente está sofrendo muito. Tem muita gente gemendo, chorando, porque tem governos com outras intenções. Eu não admito isso.
Uma das formas de também ajudar é a constituição de uma empresa local, que eu acho que o Dilvo já falou aqui, uhum. O Dilvo Grolli já deve ter falado, outros líderes devem ter falado. O
presidente do POD, do Programa Oeste em Desenvolvimento.
Exatamente. Então, as instituições que têm essa representação, que se organizem efetivamente numa grande empresa para participar da licitação. Na pior das hipóteses, nós vamos conhecer as letras escusas e mal intencionadas que são colocadas nos contratos que depois nenhum juiz consegue desfazer.
Letras e vírgula, né? Porque no direito uma vírgula muda da água para o vinho.
Muito bem. 10h59. Renato Silva, muito obrigado pela presença.
Eu fico feliz de ter essa oportunidade de a gente manifestar o que pensa, agradecer a multidão, né, que são os ouvintes da CBN, e agradecer toda a sociedade, o Sérgio, que está aqui me acompanhando junto, nós estamos ali trocando ideias, como fazer uma imprensa um pouco mais presente na sociedade, mas uma imprensa construtiva, não achacadora, que não vem com outras intenções. A Colmeia e a CBN têm esse espírito.
Sérgio Brum, satisfação revê-lo. Muito obrigado pela presença.
Olha, sucesso para você. Maravilha. Ponto 10.
11 horas no horário de Brasília. Conversamos com Renato Silva, vice-prefeito de Cascavel, e o jornalista Sérgio Brum, entre outros assuntos em relação a essa polêmica que envolve o pedágio. Você fica agora com o repórter CBN e as últimas informações do Brasil e do mundo.